Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, ontem eu acabei publicando uma palestra que eu fiz na aula, palestra, sei lá, que eu acabei fazendo na PUC aqui de São Paulo, e fez mais sucesso do que eu imaginava, fico feliz. Eu sempre tento registrar e depois compartilhar essas palestras que eu dou, lógico, quando a instituição não se opõe. No caso, ontem a PUC topou, eu achei generoso da parte deles. E aí, um dos temas que eu menciono rapidamente na palestra, e menciono só para contar para o pessoal ali, que é um tema que me fascina, foi o tema da complexidade. E eu tive um ou dois comentários online pedindo que eu falasse a respeito de complexidade. Na verdade, eu não sou um expert no assunto, pelo contrário, é uma área que me interessa, sobretudo levando em conta a formação que eu tive inicial antes de estudar comunicação. Eu fiz um tempo de engenharia. Eu sei que a Poli hoje tem um curso de engenharia de complexidade, fico super feliz, mas na minha época não tinha, né? Então, para mim é uma disciplina relativamente nova e, bom, eu não vou me aprofundar aqui no assunto, mas por coincidência, das notícias que eu queria comentar com vocês hoje aqui tem a ver com isso sutilmente. A questão é a seguinte: o Ártico está derretendo muito, né? E o que os cientistas estão começando a perceber, que imagina, o Ártico derrete, imagina, gelo é água doce, certo? Boiando em cima de água salgada. A hora que um monte de água doce derrete em cima de água salgada, alguma coisa vai acontecer, ainda mais porque tem diferença de temperatura. Vocês se lembram, a água é fluida, certo? E fluidos, tem vários tipos de fenômenos associados a fluidos, e um deles é a convecção. Convecção é quando dentro de um fluido, por exemplo, líquido, mesmo gás também tem o mesmo fenômeno, por diferença de temperatura ou pressão, você gera correntes, a coisa anda sozinho. Então, o que é quente sobe, o que é frio desce. E aí isso gera, se isso for um padrão, isso acaba gerando também um movimento cíclico, né? É um movimento, você tem um padrão aí de movimento gerado pela convecção, que tem a ver com mudança de densidade, mudança de temperatura e tal. Pois bem, o oceano do planeta, pelo menos desde que a gente está prestando atenção, desde que a gente consegue medir, ele tem alguns padrões. Grandes correntes indo para lá e para cá. Se você assistiu aquele Procurando Nemo, você deve lembrar que as tartarugas pegam corrente num jet stream lá, pegam carona numa corrente no oceano. Então você tem várias correntes no oceano, né, que se repetem, que são influenciadas pelo clima, etc. e tal. Por exemplo, o El Niño tem a ver, El Niño é um fenômeno climático que tem a ver também com correntes do mar, e assim vai. Bom, mas de qualquer maneira, uma coisa se comporta dentro de um certo padrão. O que eles estão preocupados é, agora que o Ártico derrete e que libera um monte de água doce, até que ponto isso vai impactar nas correntes marinhas? Tá? A resposta é, sei lá, eles não sabem, ninguém sabe por quê, e aí a gente volta para a questão da complexidade, estamos diante de um sistema complexo. Complexo é diferente de complicado. Se eu pego o relógio do vovô e desmonto, né, eu devo ter feito isso na minha infância, desmontei um monte de coisa na infância, nem sempre você consegue montar. Por que que você não consegue montar? Porque é complicado, né? Desmontar um relógio, desmontar um gravador, um monte de coisa que você desmonta, você olha e fala, cara, como isso é complicado. Mas, na verdade, é complicado, mas as coisas são muito previsíveis. Um relógio, literalmente, funciona como um relógio sempre. Por mais complicado que ele seja, engrenagenzinhas e tal, você consegue explicar ele facilmente por matemática simples, pelas leis de Newton, regra de três. Não, tem sistemas que são complicados, mas que não são tão assim cabeludos. Agora, por exemplo, o comportamento de um adolescente não é necessariamente complicado, ele é complexo, né? Uma multidão se deslocando, o mercado financeiro, ele não é necessariamente complicado, ele é complexo. E qual é a diferença aqui? Porque você não consegue achar regras muito claras, né? As coisas não são muito lineares. Às vezes uma coisinha pequenininha tem um efeito colossal, às vezes uma coisa grande não tem um efeito tão grande assim, e as coisas podem simplesmente desandar. Sistemas complexos podem desandar. A história toda da complexidade, da teoria do caos, está muito ligada. Agora, putz, me fugiu o nome do cara aqui. Isso é imperdoável. Tá? Isso que é o chato de falar de improviso. Mas o que acontece? Um cientista estava tentando desenvolver um modelo computacional para o clima. Ele falou: bom, o clima, quem sabe o clima é só uma coisa complicada, né? Que eu consigo colocar informações no computador e ele consegue prever. Né? Coisas complicadas são assim, você consegue prever por mais complicado que seja. Aí ele criou um modelinho lá e botou para rodar no computador dele. Aí rodou, 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 e aí chegou lá alguns resultados. Aí ele falou: quer saber? Eu quero ver se isso daqui está funcionando direito. Eu vou colocar esses dados de novo. Eu vou parar essa simulação no meio, né? E vou começar do meio para o fim, para ver se dá o mesmo resultado. E aí ele parou, e na hora de começar do meio para o fim, ele falou: puxa, eu preciso colocar os mesmos números aqui. Ele pegou a planilha, anotou os mesmos números e botou para rodar de novo. E deu uma diferença brutal. Brutal, completamente diferente. Ele falou: o que que aconteceu? Na verdade, a planilha que ele usou para copiar, os números estavam arredondados, mas tipo, em vez de 0,3475, estava 0,348. Um arredondamento pífio, né? Uma coisa pequena. Mas essa pequena diferença fez toda a diferença, porque é um sistema complexo. Sistemas complexos são assim. Eles normalmente têm um certo padrão, é como o clima tem um certo padrão. Tem mais ou menos outono, mais ou menos verão, mais ou menos chove, mais ou menos faz sol, mas nunca é bizarro. Só que a partir de um certo ponto, se você começa a mexer em algumas variáveis, por exemplo, CO2 na atmosfera, por exemplo, a temperatura global, as coisas podem pular para um outro patamar completamente insano, né? Completamente imprevisível. Isso acontece com pessoas, isso acontece com multidões, isso acontece com a economia. Então é isso que eles acham que pode acontecer com os oceanos. É capaz que essa alteração provocada pelo derretimento no Ártico traga consequências imprevisíveis e induza a um novo equilíbrio. Sistemas complexos é isso, eles têm um certo nível de equilíbrio, você coloca um pouco mais de energia, ele pula para um outro completamente diferente, depois pula para um outro. É assim, eu acho fascinante, espero não ter me estendido, mas tudo isso para mostrar que o aquecimento global tem consequências bastante preocupantes, sobretudo porque são sistemas complexos em que o futuro é completamente imprevisível quando você faz pequenos movimentos. Tem aquela história de o bater de uma asa da borboleta no Rio de Janeiro faz uma tempestade na Inglaterra. Bom, é isso teoria do caos, é isso complexidade, é esse tipo de burrada e desastre que a gente está provocando. A gente está batendo várias borboletas ao mesmo tempo. Agora, eu falei em mercado, tal, hoje saiu no Estadão uma notícia interessante. A justiça está condenando uma corretora de valores, a Pfizer, se eu não me engano, por uma coisa que eu não sabia que existia. Mercado financeiro, para mim, é impenetrável. Eu não entendo nada, tem cifrão, tudo que tem cifrão, para mim, é meio misterioso. Então, o que acontece? Essa corretora usou robôs para fazer um tipo de fraude chamada de spoofing. Perdão, minha garganta está um pouco ruim. Spoofing, o que que ele faz? Eu tentei entender, mas é mais ou menos assim. Ele tem uma ação que vale 15. Ele quer, na verdade, comprar essa ação mais barata. O que que ele faz? Ele bota robôs, algoritmos, para simular interesse de compra. Aí ele bota outros robôs para fazer uma venda meio fake, momentânea, uma venda por um valor muito baixo. Aí, como essa venda tem um certo volume, o mercado inteiro reage de maneira natural. Né, a isso, aí o mercado inteiro faz isso baixar, aí o cara compra mais baixo, aí ele reverte. Bom, eu sei que ele faz ali um drible, né, como se ele faça ali uma finta. Ele faz uma finta no mercado financeiro, usando robôs de um lado ou de outro, para manipular o mercado e alterar o preço de ações, obviamente, em seu próprio favor. Isso chama spoofing, né, isso é usado, isso usa robôs. E o que favorece isso é que robôs trabalham numa velocidade tão alta que normalmente é difícil você pegar. O cara já fez isso há alguns anos, agora que ele está sendo condenado, vai recorrer, está dizendo que na verdade vocês interpretaram mal, não era nada disso. Mas vale a pena dar uma lida aqui para, de novo, eu sempre digo, a questão de algoritmos e ética, né? E falando em ética, mais um artigo curioso aqui, saiu no G1, se eu não me engano, eu vou dar o link aqui também para a Technology Review. Há algum tempo atrás, uma startup, né, mais uma, né, super disruptiva, amazing, né, uma daquelas startups amazing, chamava Theranos, ela prometia revolucionar a indústria da saúde, com um exame de sangue super completo a partir de algumas gotinhas. Eu ponho o dedo lá, algumas gotinhas, puta, saiu um exame extraordinário, né? Oh, que beleza, botaram um monte de dinheiro e tal. Moral da história, bom, claro que a CEO era uma pessoa carismática, linda, né? Sedutora, aquele discurso bacana. Bom, os caras estão sendo multados por fraude massiva. Não era nada daquilo, os caras nunca entregaram o que deviam. E o que é engraçado é que, assim, como isso se repete, né? São promessas completamente insustentáveis, feitas por pessoas absolutamente carismáticas, e é sempre o mesmo padrão. São pessoas que são super carismáticas, fazem com que os investidores parem de raciocinar, entrem num momento místico, bizarro, e abram as carteiras. Eu levo cada vez menos a sério investidores, porque não é possível, os caras têm um discernimento muito questionável, ou eles têm muito pouco anticorpo contra a picaretagem, ou eles têm algum tipo de cumplicidade, lavagem de dinheiro, porque é impressionante ver como isso se repete. Então, se alguém conhece isso mais de perto do que eu conheço de fora, eu não gosto de me envolver, eu acho esse universo um pouco estranho demais para mim, alguém me explica. E aí, só para a gente encerrar, tem um artigo que, na verdade, não tem tanto a ver com tecnologia, mas talvez tenha. O que acontece? Ontem perdemos Stephen Hawking, uma figura absolutamente inspiradora. Uma outra figura que eu também perdi, né, ao longo da vida, muito inspiradora, era o Carl Sagan, que era um cientista que tinha uma super presença na televisão, né, era um cientista pop, por assim dizer, mas muito inspirador. E na missão Voyager, quando a gente mandou aquelas sondas lá para as fronteiras do Sistema Solar, ele teve uma ideia de colocar uma placa, um disco, etc. e tal, com informações sobre a Terra. Eu vou até colocar a imagem aqui, e nessa placa tem um desenho que todo mundo já deve ter visto, que é um cara, é um desenho muito simples de um homem nu e de uma mulher nua, representando a raça humana. Aí o que acontece? É lógico, os caras são americanos, são pudicos, então a nudez da mulher assim não é muito realista, a nudez do homem também, digamos que ela é assim, bastante, não é muito ilustrativa. Então é só praticamente um esboço. Mas aí o que acontece? Se ele fosse fazer isso hoje, ele ia enfrentar um absoluto tiroteio do politicamente correto ou incorreto. Por quê? São tipos notoriamente caucasianos, ou europeus, ou brancos. O corte de cabelo é um corte de cabelo do próprio Carl Sagan, sei lá, de alguém na Califórnia nos anos 70. Né? Então, porra, isso não está muito... Por que esses dois caras representam a humanidade? E aí é interessante porque a Wikipedia tem uma página sobre a espécie humana, e a primeira foto que aparece é um casal, mas não é um casal caucasiano, lindo e loiro, né? É um casal de uma etnia. Onde é que ficam esses caras? Nem sei aonde, em algum lugar no fim do mundo, na Tailândia, nem sei, eles são asiáticos. Eu estou olhando aqui, na Tailândia, é isso aí. É uma comunidade chamada Akha, A-K-H-A. E elas estão lá no topo. O cara é notoriamente um camponês, está carregando umas bananas nas costas, a mulher também é ali com uma roupa meio de camponesa, no meio de um negócio verde gigante. Eu tenho um discernimento muito precário com relação a espécies vegetais. Então, para mim, é tudo verde. Aí você fala, pô, por que esses caras estão representando a gente agora, né? Eles representam por alguma razão qualquer? Na verdade, tem uma anedota aqui. Eles tinham várias fotos para colocar ali, mas essa etnia, AK, é a primeira em ordem alfabética. Então, por coincidência, eles respeitaram a ordem alfabética e esse casal está ali para representar a raça humana. Mas o que é interessante é o seguinte, é o debate. Se você quiser representar a raça humana, quem você coloca? Você coloca o Einstein. Aí tem várias situações, né, que quiseram colocar o Linnaeus, que é o pai da taxonomia, quiseram colocar o Einstein, quiseram colocar não sei quem. Não, você não pode colocar a gente pelada, porque na verdade a roupa faz parte fundamental da cultura humana. Aí um outro cara fala, não, mas se a gente levar em consideração o tempo que a humanidade existe, a gente realmente passou a maior parte do tempo pelado. Então, você representa o quê? Uma média histórica, né, assim, vertical, uma coisa horizontal, uma média das populações. Então, o que é mais divertido aqui, para quem tem o mínimo interesse por essas questões culturais, é ver o debate infinito e provavelmente insolúvel de como representar a raça humana. Se coloca alguém pelado, se coloca alguém caucasiano, se coloca alguém do Vale do Silício, se coloca alguém da África, se tem que colocar alguém pobre, alguém rico. E tem até algumas tentativas anteriores de uma garotinha loirinha com uma garotinha negra. Ah, não, isso representa demais o racismo americano. Cara, não tem fim. O próprio fundador da Wikipedia, alguém perguntou lá para o Jimmy Wales, ele saiu pela tangente. E no fim, o que esses caras, esse casal está aqui, mas. Se alguém quiser uma justificativa última, porque eles e não outros, é por ordem alfabética. Então, deem uma olhada lá, o dilema fica. Percebam que esse é um tipo de situação em que toda escolha não é neutra, não existe uma escolha neutra, não existe como agradar absolutamente todo mundo, porque, meus caros, a humanidade é complexa. Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, um grande abraço e até amanhã.